Olá, sejam bem-vindos todos. Hoje nós temos um convidado muito especial que já está conosco, Queco Brandão. Eu vou ter uma satisfação muito grande de conduzir esse bate-papo, essa entrevista com Queco, porque além de ser um músico de excepcional qualidade, é um amigo pessoal pelo qual eu nutro muito carinho. Apenas apresentando a vocês, Queco Brandão é instrumentista, compositor, arranjador, produtor musical e cantor brasileiro. Aliás, uma belíssima voz, diga-se de passagem. Considerado por muitos músicos como o melhor arranjador brasileiro da atualidade, dada a versatilidade de seu trabalho e o ecletismo e a solidez de sua formação musical. Queco já trabalhou simplesmente fazendo um mero apanhado com Jânio Duboc, Zizi Posse, Milton Nascimento, Ivan Lins, Toquinho, Elza Soares, João Bosco, Luiz Melodia, etc, etc, etc. O nome do Queco Brandão consta no dicionário Cravo Albim da MPB, ou seja, ele é uma celebridade imortalizada da música brasileira. Eu tenho uma satisfação muito grande de apresentar para vocês. E além de tudo, é uma pessoa que me presenteou com duas coisas maravilhosas, que foi musicando dois poemas meus, que foram interpretados por Zizi Posse, Prudência, e por Flávia Venceslau, Votos. Portanto, além de ser uma pessoa maravilhosa, ainda é uma pessoa que me deu duas grandes alegrias na vida. Seja bem-vindo, Queco. Sim, ouvimos bem.
Ah, eu não sei nem explicar, assim, é uma coisa que toca muito fundo na alma, sabe? A sua poesia, ela é muito especial. Ela não passa incólume por ninguém, sabe? Todo mundo que ouve a tua poesia fica de alguma maneira tocado e extasiado. Isso eu posso falar mesmo assim, sabe, de carteirinha, porque todo mundo me dá um feedback maravilhoso sobre a tua poesia e principalmente sobre essas parcerias, sobre essas duas parcerias que a gente teve aí a iluminação, né, de fazer de nos encontrarmos para fazer isso junto e para deixar esse legado aí para a humanidade, né? Junto com a Zizi, junto com a Flávia, claro que fazem parte desse resultado lindo que ficou desses dois diamantes aí que fazem parte da nossa vida e da minha carreira agora daqui para frente.
É, para mim é uma satisfação. Um dia desse eu conversava com a Bruna Lombardi, ela é poetisa, tem alguns livros publicados. Eu dizia para ela: eu sou uma filósofa que faz algumas poesias. Ela dizia: eu sou uma poetisa que filosofa de vez em quando. Então,
Que demais! Que
é
maravilhoso!
mais
Que
ou menos essa a
maravilhoso!
definição. Mas eu fico muito feliz e muito honrada que você goste do meu trabalho. E eu amo o seu trabalho. Acho muito
Oh,
belo.
querida,
Muito
eu acho que o
belo.
resultado ficou muito bonito, sabe, Lúcia? A gente conseguiu. Eu na verdade, assim, como eu transito, né, tramito mais pelo meio da MPB, vamos dizer assim, né? Eu acho que eu estou acostumado a lidar com um tipo de poesia que tem uma outra linguagem, né? Eu acho que você tem uma linguagem muito própria, muito tua, muito característica. E, na verdade, também é interessante porque é fácil, de alguma maneira, assim, flui musicar as tuas coisas. É muito fluente colocar música nas tuas letras, porque ela já tem uma rima própria, ela já tem uma métrica própria, ela já conversa, ela tem um ritmo, uma cadência, sabe? Então, musicar a tua poesia é muito fluente, flui muito facilmente, sabe? E eu acho que o resultado está aí para as pessoas poderem conferir, está muito bonito. Gente, ouçam Prudência com a Zizi Posse, ouçam Votos com a Flávia Venceslau. Ficou tão bonito, assim, tão emocionante. Eu me emociono assim ouvindo as duas gravações, eu me emociono até hoje. Quer dizer, Votos é muito novinho ainda, né? O nenenzinho que acabou de nascer. Aí, mas Prudência eu me emociono até hoje. Sempre que eu ouço, eu me emociono. É lindo.
São duas cantoras com uma personalidade muito marcante, né? A Flávia é tão forte,
Sim.
tem uma voz tão contundente que realmente toca o coração. E a Zizi é um anjo. É um anjo. É impressionante como é que ela é capaz de suavizar e fazer tudo. Às vezes eu me sinto um paparazzi de anjos. Eu entrei discretamente assim no céu e estou dando uma olhada no que eles estão cantando. Porque ela realmente, para o meu critério, é a maior voz brasileira do momento que vivemos. Amo a Zizi Posse. E realmente as duas são maravilhosas. Mas eu fiz uma apresentação sua, eu gostaria que você agora se apresentasse também, falasse um pouco da sua relação com a música. Independente de muito esquema, de muito currículo, teu relacionamento com a música, que eu sei que é uma relação de vida inteira.
Sim, verdade. Você sabe que, curiosamente, Lúcia, eu entrei para a música, quer dizer, tenho uma relação com a música desde pequenininho, né? A minha mãe disse que ela ouvia muita música, muito, mas meus pais sempre ouviram muita música em casa, né? Ouviram muito música em casa. E meu pai, os estilos mais variados, minha mãe, né, com a linha musical um pouco mais característica dela, mas ela sempre gostou muito de música erudita. E ela me contava que ela gostava muito de ouvir Beethoven e que determinadas peças de Beethoven, quando ela tirava, por exemplo, se ela botava, sei lá, numa parte um pouquinho mais assim, mais dinâmica, mais emocionante assim, tal, diz que eu parava de fazer tudo que eu estava fazendo, pequenininho mesmo, prestava atenção e ficava assim, prestando atenção, entendeu? Eu já tinha uma ligação com a música desde pequenininho. Então você vê que de fato a música tá mesmo, tá no DNA, né? É uma coisa que nasceu comigo assim. Eu sempre penso que assim, que as artes, elas são um dom mesmo que a pessoa recebe. Eu acho que a pessoa simplesmente aperfeiçoa. Eu acho que não se adquire isso, eu acho que isso se aperfeiçoa, se nasce ou não se nasce com isso, né? Mas aí falando dessa questão da música ainda, né? Eu comecei a estudar pequenininho, enfim, comecei a estudar piano erudito, né? Fui me familiarizando com a música, entrando em contato. Eu já manifestei o dom de compor desde de menininho, tal. Minha mãe sempre prestando atenção, eu ia no piano, esboçava algumas notas, algumas melodias. Ela, opa, esse menino tem jeito, peraí, vamos investir nisso e tal. E enfim, sempre foi aquela coisa de tocar em casa, tocar para a família. Meus pais recebiam as visitas, eu era imediatamente a atração da casa, né? Vem tocar, toca aqui, né? Aí mostrava minhas músicas, aquela coisa gostosa, mas tudo sempre num âmbito mais de casa, mais caseiro, tal. Mas eu comecei a profissionalizar minha música através da publicidade. Ironicamente, foi através da publicidade. Eu fiz uma faculdade de propaganda e marketing, e nessa faculdade eu tinha aula com um professor que a disciplina dele era sobre música para publicidade, né? Trilhas sonoras, jingles, tal. E um dia eu falei para ele, eu chamei ele no cantinho e falei: Marcos Vinícius, nunca mais esqueço o nome dele. Falei: professor Marcos, eu sou músico, mas eu componho em casa, né? Aquela coisa de tocar em casa, de festival, de colégio, né? Uma coisa ainda muito amadora, mas eu não sei, eu me identifiquei muito com o que você falou. Eu achei tão interessante essa coisa da música na publicidade, fiquei tão fascinado por isso. Eu gostaria de conhecer um pouco mais a fundo esse universo. E ele me levou para esse universo, ele me apresentou o universo da música para a publicidade. E eu fiquei encantado, Lúcio, fiquei encantado, porque assim, a publicidade tem um espectro de atuação tão vasto, tão grande, porque você tem que fazer de tudo um pouco. Você tem que fazer um rock, você tem que fazer uma música clássica, você tem que fazer uma música brasileira, uma música regional, um heavy metal, um chorinho, um o que for, entendeu? Então é interessante porque te dá essa vivência, esse jogo de cintura, sabe? É muito bacana. E então e através da publicidade foi que surgiu o lado artístico. Porque assim, só para completar o assunto, para eu não ficar assim muito prolixo aqui, eu estava trabalhando numa produtora que se chamava Cardan, que na época, né, isso aí deve ter sido em mais ou menos em 1985, por aí. O Viché, que era o Vicente Sálvia, o irmão dele, o Lucas Sálvia, era casado com a Jane Duboc na época, aquela cantora, enfim, que ainda está viva, tudo fazendo um trabalho maravilhoso ainda, mas nessa época a Jane estava se projetando, né, com músicas tocadas na rádio, assim, ela estava começando a ficar muito midiática, né, muito famosa, e ela precisou montar uma banda meio que às pressas, assim, porque, enfim, o sucesso veio muito rápido, já surgiu uma turnê com muitos shows, e ela perguntou para o Vitier, que o Vitier tinha um estúdio, uma produtora, né? Perguntou: Vitier, eu estou precisando de um tecladista urgente, porque vou começar aí uma série de shows, tal, você me recomenda alguém? E aí ele disse: tem um menino aqui que está estagiando comigo, que eu acho que você vai gostar dele. E aí, Lúcia, ele me indicou para entrar para a banda da Jane Duboc. E aí começou a minha carreira artística, a partir desse momento. Fui mal iniciado, né? Simplesmente com a Jane Duboc, né?
Que é sua amiga pessoal até hoje, né?
A Jane é uma grande amiga. A Jane, eu aprendi muita coisa com a Jane, muito, muito mesmo. Inclusive, eu canto por causa da Jane. A Jane foi uma das primeiras pessoas que apostou na minha voz. Nós, depois de muitos anos trabalhando juntos, ela montou um show com um repertório do Flávio Venturini, aquele compositor do Clube da Esquina, mineiro, né? Só
Sim,
com
conheço.
músicas do Flávio. E na gravação desse disco, o Flávio dividiu uma música com ela no estúdio, que se chamava Partituras. Ele fez especialmente para a Jane, é uma música que fala da relação do músico com o cantor. É muito bonita a música, aliás. E ele dividia essa faixa com ela. Aí montamos o show, tal, e chegou na hora dessa música, no ensaio, né? Ficou aquela interrogação, né? Mas e aí? O Flávio vai participar do show? Como é que vai ser? Aí a Jane disse, né? Não, o Flávio não vai vir para o show. Aí nós falamos, ué, mas quem vai cantar a música com você? Aí a Jane olhou para mim e falou assim, o senhorito. Aí, Lúcia, deu assim um pânico, né? Eu falei, como assim? Você tá maluca? Que eu vou cantar uma música com você, vou dividir uma música com você no show? Ela falou, vai. Vai, porque você canta, porque você é afinado e porque você precisa acreditar nisso. Aí foi assim que eu estreiei cantando. Eu comecei a cantar e, olha, eu vou te falar uma coisa, até que eu não fiz feio, não, ficou, porque até que ficou bem
Eu
bonito,
sei,
viu?
eu já te vi cantando. É muito bonito, já te vi cantando. Esse seu projeto, Queco Convida, que eu tenho visto cada vídeo mais bonito que o outro, você cantando com um monte de vozes, você acompanhando vozes maravilhosas e você mesmo cantando composições suas. Conta pra gente um pouco sobre isso.
Pois é, Lúcia, esse projeto ele nasceu em 2017. Eu tinha um histórico de CDs feitos mais para a linha instrumental, né? Então, eu inclusive fiz três trabalhos de músicas que normalmente elas não são no rit em ritmo de bossa nova e eu acabei fazendo uma adaptação para bossa nova. Aliás, preciso te mandar esses discos, né? Um deles é músicas eruditas em bossa nova, né? O outro são músicas francesas, clássicos da música francesa em bossa nova, e o outro são clássicos do jazz em bossa nova. Enfim, eu tinha esse histórico de discos instrumentais, mas eu nunca tinha pensado em fazer discos com canções, com canções, com letras e tal. Inclusive, foi o próprio Flávio Venturini que um dia chegou para mim e disse, Queco, faz um disco com canções. Pô, você é um cara que acompanhou artistas tanto tempo, né? Trabalhou com a Jane, trabalhou com a Zizi, trabalhou com a Gal. Faz um disco com canções, convida pessoas para cantar, intérpretes, né? Para cantarem com você, para você fazer esses arranjos, tal. Aí eu fiquei pensando na ideia, assim, amadurecendo a ideia. E um dia uma amiga minha, uma grande amiga minha, cantora também, Denise Melo, ela chegou para mim e falou assim, Queco, sabe aquela música que nós fizemos de parceria, que se chama Na Contramão? Eu quero registrar essa música em vídeo. Vamos registrar essa música em vídeo? Eu falei, vamos, eu gostei da ideia, né? Ela falou, então a gente vai para o estúdio, a gente grava, a gente faz um vídeo, a gente publica no YouTube. E aí tivemos a experiência de fazer essa música Na Contramão. Lúcia, eu gostei tanto do resultado, ficou tão bonito que eu falei para ela, eu vou roubar a sua ideia. Que eu vou transformar isso num projeto enorme. Eu quero agora convidar várias pessoas, quero levar para o estúdio, e além de fazer o registro sonoro, eu quero fazer também o registro de imagem. E assim nasceu o Queco Convida. E em 2017 eu comecei com essas parcerias, né, com esses artistas convidados, né? Então eu tenho participação da Zizi Posse, do Ivan Lins, da Fabiana Cosa, da Tatiana Parra, da própria Denise Melo, né, que acabei abarcando ela para o projeto, Simone Guimarães, Sacha Alvassandani, que é um cantor norte-americano de Nova York, Heitor Branquinho, que é um cantor mineiro. E não sei se você percebeu uma coisa que eu fiz que é interessante. Eu reuni nomes conhecidos com nomes desconhecidos, porque eu acho que a música é a música, independentemente de, sabe, de você ser uma celebridade ou não, a música tem o mesmo valor, sempre o mesmo valor. E eu gosto muito de estar atraindo para os meus projetos pessoas que não estão na mídia e que são talentosas, porque elas têm que ser vistas, elas têm que ser expostas, elas têm que mostrar o trabalho delas. E se por alguma razão, sabe, os meios não estão se abrindo, por que não trazer para o meu projeto? Por que não unir forças? Por que não juntar essas forças musicais, entendeu? E mostrar isso para o mundo. Então, para mim, agora respondendo a sua pergunta, música é isso. Música é parceria, música é união, música, a gente tem que fazer tudo junto, a gente tem que estar junto, não pode ser aquela coisa individualista, porque eu, porque eu, porque eu. Essa coisa do ego só atrapalha, né, o tempo todo.
Com certeza, eu sei da sua generosidade e a sua vontade de projetar essas pessoas que têm valor e que nem sempre estão encontrando espaço. Eu morei durante uma época, que é no Nordeste. Eu gostava de ir para a feira de artesanato para ver aquelas senhoras bordadeiras. Tinha algumas, sobretudo as mais antigas, pegavam aquele pano de linho e faziam aquilo com um requinte, que não podia ter um cantinho que não tivesse ali um pontinho, um pássaro, uma florzinha, de tal maneira que você olhasse e percebesse que todos os cantinhos ela tinha considerado e tinha embelezado. O nível de requinte, quando eu vejo as suas coisas, eu fico pensando que você é parente daquelas bordadeiras.
Que
Porque não
lindo!
tem um cantinho das coisas que você faz que ali não tem embelezado, ali não tem um som. Aí ele não tem uma coisa que suaviza. É muito bonito o seu trabalho. Você é muito requintado. E além de ser
Pois
uma
é, isso.
pessoa generosa, com um coração maravilhoso, você é uma pessoa muito requintada em tudo que faz. Me sinto muito orgulhosa da nossa amizade. Voltando a falar a mesma coisa, mas o fato é que eu me sinto realmente. Você é uma pessoa boa, muito íntegra, muito generosa e ao mesmo tempo um excelente artista. Agora eu queria que você conversasse com a gente um pouco sobre o processo de produção dessas nossas duas músicas tão lindas, né? Como foi fazer Prudência, como foi fazer Votos, Votos, como você falou, é recém-nascida, tá por aí, eu acho que muita gente ainda nem conhece, né? Como foi
Sim,
isso?
é muita. Votos é bem novinha. Então, vamos falar do Prudência primeiro, né? Prudência foi assim, a Zizi. Eu trabalho com a Zizi desde 1998, né? Eu comecei a trabalhar com a Zizi naquele projeto italiano Per Amore, né? E de lá para cá, nós nunca mais nos separamos. Assim, eventualmente, claro, em algum momento ela seguiu para fazer algum outro projeto e eu segui para fazer também algum outro projeto meu, mas de repente nós nos encontrávamos de novo para fazer outros projetos e assim a gente vem caminhando com uma parceria muito bacana, assim, né, desde 98. E, enfim, em meio a todos esses processos, em meio a todos esses shows e estradas da vida, tal, e essa convivência, um dia ela falou assim para mim: Queco, eu não andei muito bem aí uma época, tal, com questões, enfim, pessoais, e uma poesia muito especial, uma linguagem muito especial de uma poetisa, de uma professora de filosofia, me levantou, me tirou do lugar assim que eu achei que eu não fosse sair. E eu fiquei muito encantada com isso, né? Assim, fiquei muito agradecida a ela, e ela depois me confessou que ela tinha muita vontade de fazer contato com você, e assim, acho que por uma obra do destino, não sei como foi que aconteceu, mas parece que você entrou em contato com ela, não sei quem entrou em contato com quem, mas enfim, eu sei que a coisa aconteceu dentro de uma sincronicidade muito bacana, e me parece que você comentou sobre Prudência com ela, né? Acho que você falou
Isso.
que tinha uma música. Fala um pouquinho assim, como é que foi, só para eu, porque esse processo eu não sei muito bem como é que foi esse
A
comecinho.
Zizi, ela publicou na página dela que realmente gostava muito das minhas palestras, gostava muito do meu trabalho, e eu tinha esse sonho antigo, que Prudência é uma poesia que já foi feita pensando em ser música. Eu pensei nela de uma maneira bem musical. Eu fiquei imaginando, será que um dia eu consigo isso? Aí eu procurei a Zizi, porque soube que ela tinha falado a meu respeito, e falei, depois de nos apresentarmos, conversarmos um pouco, será que haveria possibilidade de eu realizar esse sonho de transformar essa poesia em música? Aí que entra o nosso querido amigo Queco Brandão, faz uma melodia lindíssima e produz naquela coisa linda que foi Prudência. Eu, honestamente, quando eu ouvi, eu nem reconheci o meu poema. De tanto que aquilo ficou assim, outra coisa, sabe? Ficou uma coisa muito maior. Ficou muito bonito. Eu já chorei muito por
Você
causa dessa
sabe,
música.
oh, Lúcia, que lindo! Você sabe que E na verdade teve um trabalho de parceria aí muito, quer dizer, uma triceria, claro, né, porque nós fizemos juntos tudo, mas teve o meu trabalho com a Zizi, ele foi muito muito unido, assim, foi muito junto, sabe? A gente trabalhou muito junto. Porque assim, eu esbocei uma melodia, eu cheguei a esboçar uma melodia com uma harmonia num primeiro momento, mostrei para ela e ela falou: "Queco, tá lindo o que você fez". Só ela ainda brincou assim: "Só que quando eu tô canto no chuveiro", eu achei muito engraçado ela falar isso assim. "Só que quando eu canto no chuveiro, eu tô ouvindo em alguns momentos uma outra melodia junto com a sua. Então, tudo bem a gente fazer um mix das duas melodias", não sei o que. Eu falei: "Claro, Zizi, pelo amor de Deus, né? Vamos, tal, você vai ser super bem-vindo, vamos lá". E nós fomos para o estúdio, e no dia que nós fomos gravar, nós só fomos fazer a gravação da voz dela, ela foi cantar e ela falou: "Olha, eu já vou cantar aqui um mix, né, da sua melodia com a minha, tudo bem?" Eu falei: "Claro, tudo bem". Aí, Lúcia, simplesmente, ela começou a cantar aquela melodia, uma mistura do que ela tinha, sabe, sei lá, intuído, recebido, junto com o que eu tinha feito, e nasceu aquela terceira melodia, né, que foi uma junção da melodia dela com a minha, que foi simplesmente perfeita. Eu ainda falei para ela: "Olha, eu não mexeria em nada, tá tudo maravilhoso, tá tudo lindo, isso nasceu com uma fluência, com uma espontaneidade". E ficou tão bonito que, assim, a impressão que dá é que foi feita daquela maneira, sabe? Que ela já nasceu daquele jeito, de tão bonita, tão espontânea que ficou, Prudência, né? E aí nós gravamos, né? Gravamos a voz dela, e já tinha feito uma base de piano, né? Ela gravou a voz, enfim. E aí depois, sobre essa base de piano e sobre a voz que já estava gravada, eu abri o arranjo. Aí eu abri para cordas, eu abri para o cello, eu abri para flauta, aí eu chamei todos aqueles, criei todo aquela atmosfera, né, todo aquele ambiente assim para abarcar o poema lindo que você fez, né? Porque Prudência é uma obra de arte, é muito linda, muito linda, muito lindo. Assim, que mensagem linda,
Obrigada.
Lúcia, meu Deus! Não, eu estou falando sério. É tão lindo, é uma lição de vida, não é sério? É uma coisa que, sabe, é uma coisa que você, que nós fala, que eu falaria, vai, que eu falaria para qualquer pessoa que está precisando ouvir alguma coisa boa, sabe, para se levantar, para se erguer, para, sabe, para se sentir confiante. É muito bonito, é muito emocionante. Parabéns, viu? Que letra linda.
Obrigada. Eu achei a ideia muito
Mesmo.
boa. Você acha que se eu começar a cantar no chuveiro, vai me vir alguma inspiração musical?
Não é? Não é verdade?
Isso é para
Então
quem
você vê que
pode, meu caro, não é questão só de chuveiro. O máximo que eu vou conseguir é uma briga com os vizinhos.
adorei essa, muito bom. Mas aí assim nasceu, né, a Prudência, que ficou maravilhosa. Depois nós gravamos um clipe também que ficou super bonito, né? A Zizi tá super linda no clipe, enfim, com toda aquela, enfim, delicadeza dela, aquele gestual de mãos, né, que bem característico dela, assim, ficou muito bonito. E aí, acho que um ano depois, né, acho mais ou menos isso, um ano depois, para minha surpresa, eu estava lá, tinha acabado de almoçar, estava na livraria Saraiva, olha só, estava na livraria Saraiva vendo, procurando um livro, e de repente toca meu celular, e aí quem é, quem está me ligando? Lúcia Helena Galvão, você me ligou, Lúcia, e me fez um pedido tão especial, tão bonito, né? E você me falou sobre a história de votos. Você disse que tinha uma letra, uma poesia que estava sendo musicada pela Flávia Venceslau, e você pediu para eu abarcar esse projeto, né, essa composição, e de alguma maneira, enfim, colaborar, né, com a minha música, colaborar, fosse como arranjador, tal, fosse como compositor. E aí eu entrei também nessa parceria com a Flávia. A Flávia, ela fez, deu um primeiro sentido, uma primeira cara para a música, né? E eu peguei essa primeira ideia dela, e a partir dessa ideia eu desenvolvi, eu abri a música para uma outra carinha, vai, que eu dei para a música. Mas assim, claro, respeitando muito a melodia linda inicial que ela tinha feito, que na verdade virou o mote principal da música, né? Porque a primeira composição que a Flávia fez, eu, na minha opinião, claro, eu acho que ela tinha muitas variações, né? Ela foi super criativa, assim, ela fez uma música com muitas partes diferentes. E aí eu até tinha comentei com ela, Flávia, eu acho mais bacana a gente criar uma coisa, mais uma unidade para a música, para ficar na cabeça das pessoas, para as pessoas absorverem isso mais organicamente, tal. E aí, com o consentimento dela, com o teu consentimento, a gente acabou criando Votos, né, que ficou linda, maravilhosa, e ela aí entrou com essa voz perfeita que ela tem, né? Como é que pode cantar tão fácil, tão bonito, tão, né? Foi, nossa, eu já conheci o trabalho da Flávia, mas assim, ter trabalhado com ela assim tão diretamente, né, foi sublime, assim, posso dizer. Eu fiquei um pouquinho preocupado aqui agora, porque fez um barulhinho aqui no meu fone que significa que a minha bateria vai acabar a qualquer momento, do fone. Caso acabe, eu vou trocar, tá bom? Então, se por um acaso a minha voz desaparecer, é por essa razão.
Não, não se preocupe, a gente aguarda sem problema. Você sabe que amanhã eu estarei com a Flávia Venceslau aqui, a gente vai conversar. A Flávia, eu me encantei pela música dela. A Flávia é cantora e compositora, né? Eu me encantei ouvindo as letras das melodias dela, porque ela é uma letrista. Eu falei, essa pessoa não é uma pessoa comum. Ela deve não saber, mas ela tem muito de filósofa. As letras dela são muito intimistas e muito reflexivas. Ela é uma pessoa que. A maneira como ela expressa isso mostra que aquilo é ela mesma, é a vida dela, é a maneira como ela sente o mundo. E a maior parte das pessoas que eu já publiquei votos, que me deram retorno, falaram isso. Você e Flávia Venceslau juntas é perfeito, porque ela tem muito esse aspecto mesmo de reflexão nas músicas, de letras muito inspiradoras. Eu realmente me apaixonei por ela. Aí eu pensei, Flávia com Queco, isso realmente vai dar uma combinação legal. Eu invadi a sua vida no meio da livraria.
Eu adorei essa surpresa, foi uma surpresa maravilhosa. E assim, eu só tenho que te agradecer, na verdade, por isso, Lúcia, porque mais uma vez, por intermédio da tua poesia, né, eu tô trazendo para o meu repertório, tô trazendo para minha discografia, né, uma canção tão linda, porque eu acho que ficou tão bonito isso, ficou tão emocionante, ficou tão tocante, sabe? E assim, até falando um pouquinho da Flávia agora, eu acho que a Flávia, ela tem uma força de compositora tão potente quanto de cantora, sabe? Eu acho que ela vem com as duas coisas muito fortes. Ela é uma grande intérprete, mas ela é uma grande compositora também. Ela tem essa força, sabe? Que não é uma coisa muito comum, assim. Geralmente quem canta não necessariamente compõe ou cria, né? Ou e vice-versa, né? Que eu saiba, por exemplo, a Elis Regina não era compositora, parece que ela tem uma música só, inclusive, que é uma coisa raríssima, e eu adoraria ouvir essa música que a Elis compôs, que eu não sei nem se foi a letra, se foi a música, enfim, mas a Flávia tem esse dom, assim, né, de compor e de cantar. Realmente ela é muito talentosa. E como canta fácil, isso que mais me impressiona. Ela mandou, não sei nem se você sabia disso, mas ela me mandou apenas dois takes da gravação dela, de tão fácil que ela cantou. Ela mandou dois canais da voz dela, só para mim, simplesmente. E eu praticamente fiquei com um inteiro, nem precisei selecionar muita coisa, porque ela canta muito fácil, muito afinada, o timbre muito bonito, né? Realmente, obrigado por ter estreitado esse laço, que você estreitou o nosso laço, né? A minha relação com a Flávia foi de um encontro de muitos anos atrás, assim, que infelizmente, quer dizer, acabou não dando em nada, porque nós nos conhecemos na casa de amigos em comum, e aí e acabamos, nossos caminhos acabaram não se cruzando mais, mas agora, por teu intermédio, os caminhos se juntaram de novo.
Todo mundo que trabalha com essa ideia de agregar valor ao mundo, de embelezar um pouco o mundo, não sei por quê, mas acabam se encontrando em algum ponto. Eu, quando
É verdade.
vejo a minha lista de amigos hoje, das pessoas que eu conheci através do meu trabalho, eu digo, poxa, parece que foram meus amigos desde sempre. Parece que de alguma maneira a gente estava se procurando. Tá? E no futuro já tinha um ponto de encontro marcado. Isso me deixa muito feliz.
Sim, verdade, Lúcia, verdade.
Bom, fala da sua experiência em musicar poesias para a gente. Você já havia feito esse tipo de trabalho com outros poemas, com outros autores?
Sim. Na verdade, é interessante porque o meu trauma, a minha experiência com musicar poesias, né, ela sempre foi ao contrário. Na verdade, sempre letraram as minhas melodias, né? Sempre foi o contrário. E assim, por incrível que pareça, a minha experiência com você foi assim uma das únicas de eu musicar uma letra, né? Mas como eu já tinha falado antes, como a sua letra ela é muito Ela tem uma métrica muito muito orgânica, assim, né? Ela quase que canta sozinha, a tua letra, ela quase canta sozinha. Então, é muito tranquilo musicar as suas letras, assim, porque é espontâneo, vem muito fácil, né? Então, eu posso imaginar quando a Zizi estava inspirada lá, cantando, né, no chuveiro. Como deve ter sido fácil também para ela trabalhar com a coisa da tua poesia, porque a tua poesia tem uma espontaneidade, uma musicalidade, uma métrica muito muito dela, assim, né? Muito muito própria, né? Poesias muito irregulares, eu te confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de musicar, diferentemente de outros compositores que já fazem isso com uma facilidade incrível, né? Já não é meu forte, na verdade, né? Eu prefiro poesias com uma métrica, uma cadência um pouco mais assim orgânica, um pouco mais ritmada, né? Como são as suas, por exemplo.
Muito obrigada. Como está seu fone? Está ok?
Por enquanto tá ok, não parece que tá tudo bem.
O que que a música representa na sua vida, Keco? Você poderia sintetizar isso para a gente? O significado, o papel dela na sua vida?
Olha, Lúcia, eu acho que eu tenho a impressão, assim, que pelo que eu conheço do teu trabalho, assim, pelo que eu vejo, eu consegui assistir umas duas, três palestras tuas que eu fiquei absolutamente encantado com a mensagem, assim. Primeiro com a fluência, com a didática que você tem. Como você consegue simplificar a filosofia, que é uma coisa tão difícil, né? Porque eu acho muito legal essa coisa que você faz da filosofia aplicada à vida, porque você traz a filosofia para o dia a dia das pessoas. E foi uma coisa que a Zizi comentou ao teu respeito que eu fiquei muito impressionado. E o que que acontece? Eu acho que através dessa tua forma de expressar a filosofia, né, você traz uma coisa tão boa para as pessoas, sabe? Você faz as pessoas se sentirem, acho que gente, no sentido mais sagrado mesmo da palavra, sabe? E eu acho que a minha música funciona assim como a tua poesia. Eu gostaria que ela funcionasse assim como a tua poesia. Eu acho que a música tem que fazer as pessoas se sentirem bem, se sentirem vivas, se emocionarem, sabe? Chorarem de felicidade, chorarem por estarem, sabe, se emocionando, sabe? Por estarem se sentindo bem, por estarem se sentindo vivas, assim. Eu acho que a música é por estarem se sentindo curadas. A música para mim é cura. Música para mim é cura, sabe? Eu acho que a música ela tem, como ela entra por todos os lugares, ela entra pelo ouvido, ela pelos ouvidos, ela entra pela pele, pelos poros, você sente a vibração da música, né? Eu acho que a música tem esse papel de curar. E eu gostaria que a minha música tivesse esse papel de cura. Eu quero que todo mundo no futuro, lá para frente, depois que eu morrer, lá, as gerações futuras, quando lembrarem de mim, posso dizer assim: a música do Queco me emocionava, a música do Queco fazia eu me sentir bem. Quando eu não estava bem, eu colocava uma música do Queco e eu melhorava. Quando eu fiquei doente, eu coloquei uma música do Queco e eu me senti melhor. Porque para mim esse é o papel da música, assim como é o papel da poesia, sabe? E como eu sinto muito a tua poesia, como eu sinto muito o teu trabalho, como você se expressa, eu acho que como você traz a filosofia para a vida das pessoas, eu quero levar a minha música para a vida das pessoas também. Eu acho que é por aí.
Isso é tão filosófico que você nem imagina, meu amigo. Aliás, eu fiquei até com vontade de te mandar um dos meus livros, vou mandar para você, porque tem coisas muito bonitas na filosofia sobre isso. O próprio Platão fala muito sobre a questão da música como harmonizadora. Ele fala até uma coisa que é um pouco, digamos assim, uma pancada nos nossos tempos, né? Que ele diz que mediria a qualidade de um Estado pela música que o governo oferece ao povo. Ou seja,
Nossa.
a necessidade de sintonizar um grau de harmonia, de elevação de consciência. Ele considerava a música, os banquetes eram todos musicados, flautistas, tudo aquilo era um ambiente que convidava à harmonia. Se você pegar também a tradição egípcia, o Kybalion, o princípio da vibração, para a tradição egípcia, o nome interno de um ser humano é onde a sua consciência vibra. E você percebe que a música, ela é um convite a você entrar em harmonia com aquele patamar de vibração. Ela é um convite à harmonização. Ou seja, ela chama a tua consciência para um determinado ponto de vibração. Então, se considerava também que se você, imagine o seguinte, que Platão entrasse numa máquina do tempo, eu adoro colocar Platão na máquina do tempo, trazê-lo aos dias atuais e ele perguntasse: "Quem é você?" Uma das formas que você poderia responder mais contundente para ele era saber o endereço vibratório da tua consciência, onde ela se identifica, né? Ou seja, é um endereço de onde a tua consciência vibra com mais constância e onde ela se familiariza. E crescer seria sublimar essas vibrações, torná-las ainda mais sutis e aonde ainda mais harmoniosas. Isso é a concepção do Caibalion, e o Platão entrou aí no meio, não sei por quê. Mas o fato é que essa ideia, esse nome interno, essa identidade platônica, tinha muito a ver com esse nível onde a consciência se identificava. E eu acho interessante porque as situações da vida nos mostram isso. Imagine que eu peça para você pegar um pedaço de papel e relatar para mim ali por escrito o momento mais belo da sua vida. Que música você colocaria de fundo para te inspirar para uma coisa dessas? Você percebe
Sim,
que algumas
incrível, percebo.
atrapalhariam, outras seriam perfeitas, outras puxariam à tona as tuas melhores memórias. E falava também,
Sim.
Platão, dos divinos ócios, que é aquele momento de encontro com a sua alma, onde a junção de belezas, ela propulsiona a tua consciência para cima, seja um pôr do sol, uma melodia que convide a tua consciência a se elevar. Ou seja, para ele a música era companheira do ofício humano de elevar a sua consciência. É uma preciosa auxiliar nesse ofício. E isso é tão
Fantástico.
bonito. Quando você vai para uns mantras na Índia, você vai
Nossa.
para a ideia do Eros Logos na Grécia, a palavra sagrada, aqueles cantos corais nas peças teatrais. Nossa, é uma coisa assim fantástica, fantástica. Eu tenho um livro muito bonito sobre arte, que trata mais ou menos sobre o ponto de vista filosófico. Vou mandar para você, porque
Nossa.
a filosofia tem muito a aportar para essas suas ideias aí. São perfeitas, por isso você faz coisas tão bonitas. Porque isso
Que
vinha sendo
maravilha.
dizendo, vinha sendo dito por tanta gente que você nem imagina. Até Pitágoras dizia que soa no universo uma música das esferas, uma nota musical que harmoniza tudo. Que é a música das esferas. Ou seja, é uma ideia muito comum na filosofia. Não é à toa que Platão dizia que filosofia é música que se faz com a alma.
Ai, que lindo.
E então, de uma certa maneira, a gente se encontra nesse ponto. Porque eu busco exatamente isso com a filosofia Nova Acrópole, que é a escola que eu pertenço, busco exatamente isso com a filosofia.
Que fantástico. Engraçado que você estava falando dessa questão da música, da memória, né? Você já percebeu que nós atribuímos muitos acontecimentos da nossa vida a determinadas músicas, né? As pessoas fazem muito isso. Então, elas ouvem uma determinada música e lembram de fatos, né? Ai, essa música me lembra, sei lá, minha viagem não sei para onde. Essa música me lembra a época em que eu morei em tal lugar. Essa música me lembra. Então, a música tem essa capacidade também de nos remeter a determinadas lembranças, a memórias, né? Aquela coisa mesmo que fica, né? De você fazer imediatamente essa analogia, né? Quando você ouve uma determinada peça musical, enfim, isso é incrível, né? Como realmente fica na nossa memória celular, né? O som, né? Como ele tem essa capacidade mesmo de nos impregnar, né?
É, eu percebo às vezes, a gente que você tem um dia muito pesado e algumas coisas se tirem do centro, você chega em casa, abre a janela e um vizinho está ouvindo alguma coisa maravilhosa. Só aquele impacto, você já percebe que a sensação que te dá é: os problemas não são tão importantes assim. Olha como a vida tem coisas fantásticas para se ver. Olha como eu estou vendo pelo ponto de vista errado. Enquanto que o contrário às vezes acontece também. Um ruído muito pontiagudo, um ruído desagradável, às
Mesmo.
vezes puxa a nossa consciência para baixo de um jeito Eu tenho sempre a sensação, Kekut, que os meus poemas saíram de dentro de músicas, sabe? Alguns deles literalmente saíram lá de dentro. Parece que a poesia estava rodando ali em volta daquela
Que
canção.
demais. Que demais. Faz todo sentido, por isso que ela tem, por isso que a tua poesia tem essa métrica nessa esse ritmo, né? Tua poesia tem um ritmo próprio e por isso que é tão fácil musicar, por isso que cai tão bem uma melodia, né, na maneira como você constrói as tuas frases, né? É muito interessante, Lúcia. Realmente, olha, eu espero que essas nossas duas parcerias se transformem em outras. Eu quero
Com
fazer mais coisa com
certeza.
você, hein? Muito.
Ó. Com certeza, também espero.
Né?
E o que que você
Querida.
acha que a música pode fazer pelas pessoas no planeta?
É, até repetindo o que eu já disse, assim, eu acho que é isso, é curar, é dignificar, sabe? É fazer com que as pessoas se sintam mais próximas de Deus. Porque eu acho assim, Deus é música, não é possível. Deus tem que ser música, ele não pode ser outra coisa, né? Porque é tão perfeito, a música é tão perfeita, de onde ela vem? De onde vem essa inspiração, né? Quando eu sento para compor uma coisa, eu percebo que quando eu vou criar com a mente, são as minhas piores criações. Quando eu começo a pensar em cadências musicais, em sequências musicais, em escalas, em seja o que for, em armadura de clave, enfim, qualquer coisa. Quando eu começo a pensar em esquemas, são as minhas piores criações. As minhas melhores criações são aquelas em que eu sento na frente do instrumento, eu fecho os olhos, eu aquieto a minha mente e os sons simplesmente vêm na minha cabeça. Eu não sei nem não sei explicar como isso acontece, mas ele simplesmente vem. A melodia, ela nasce, ela vem espontaneamente. Tanto que eu não encosto no teclado. Quando eu estou criando alguma coisa, eu fico assim, com as mãos sobre o teclado, paradinho, né? Eu fecho os olhos e simplesmente o som começa a vir na minha mente. Aí eu começo a transportar aquilo, a materializar aquilo e eu passo para as teclas. Aí começa a nascer a música. Quando é o contrário, quando eu já vou para as teclas e começo a tocar, não nasce nada legal. É como se eu cortasse, como se eu bloqueasse essa conexão direta, né, que eu tenho, enfim, sabe-se lá com quem, com Deus, com alguma força criadora, com alguma força infinita, né? Porque isso vem de algum lugar muito, muito divino, muito mágico, muito sublime, né? Então, eu acho que é isso aí. A música que vem de Deus, se ela vem de Deus, ela só pode curar, ela só pode dignificar, ela só pode fazer com que as pessoas se sintam mais vivas, mais leves, mais felizes, mais emocionadas no sentido bom da palavra, aquela emoção que é mais forte que você, sabe? Aquela que faz a lágrima pular do teu olho. Você não sabe se você está chorando de alegria ou de tristeza, mas que você está simplesmente emocionado, está simplesmente chorando. Então, para mim, a música é isso. A música tem que te causar isso. E só fazendo uma pequena observação sobre quando eu estou criando, tudo que eu faço, seja o que for, eu preciso me apaixonar. Se eu não me apaixonar pelo meu trabalho, ele não valeu. Eu tenho que terminar o que eu fiz. Muitas vezes eu terminei uma composição e eu ouvi depois e eu comecei a chorar, sozinho. Começou a cair lágrimas, chorando. Sabe quando você fala assim? Eu não acredito que eu acabei de intuir essa música. Eu não vou nem me dar a pretensão de dizer que fui eu que fiz, que é uma intuição, não é possível, sabe? Então, quando isso acontece, quando eu termino de compor, que eu choro, que eu falo, meu Deus do céu, que orgulho de ter recebido isso, aí tá valendo.
Que lindo, Queco. Tem uma passagem de Platão num diálogo chamado Fedro, eu não vou saber dizer literalmente, mas ele se refere a um poeta que cria com toda a técnica, com toda a elaboração, e que a sua composição nunca se comparará à do louco inspirado pelas musas, aquele que se deixa possuir pelas musas. Eu gosto muito de um conceito que uma filósofa chamada Simone Weil tem, de que o homem é um mediador. Um mediador, como se
Que fantástico.
houvesse vozes que necessitam se expressar no mundo. E esse ser, quando se coloca quase como um pontífice, o um mediador entre os dois mundos, essas vozes encontram como se expressar no mundo através dele. Tem uma passagem do taoísmo que diz que as sombras nasceram no mundo porque o homem se tornou opaco. Sabe o que significa isso? Como um cano de bambu, onde você lança a luz E chega sombra no mundo porque ele não foi transparente, não foi puro o suficiente. Ele não transmitiu, não foi mediador correto, legítimo dessa mensagem. Isso é tão interessante porque isso reverbera para todos os cantos. Recordo que uma vez eu via um artigo sobre Astor Piazzolla, que ele tinha terminado de fazer uma apresentação e as pessoas disseram: "Nossa, você tocou muito bem." E ele respondeu: "Olha, muitas vezes eu toco bem, mas poucas vezes eu consigo realmente fazer música." Você percebe que é quase que
Coisa
uma cerimônia.
incrível.
Uma cerimônia, e é uma coisa que quando você ouve, você percebe isso. Eu acho isso uma coisa interessante. Por incrível que pareça, eu vou te fazer uma revelação, você não conta para ninguém.
Pode deixar.
Mas quando era garota, eu estudei durante alguns anos canto lírico. Eu sonhava em ser cantora lírica. E até hoje, bom, não canto mais nada. Mas eu gosto muito de ópera, eu gosto muito de canto lírico, admiro demais. E tenho um certo conhecimento das coisas que estão por aí, que estão, digamos assim, na moda, os cantores que hoje estão considerados os maiores do mundo, nos diferentes naipes vocais, né? E às vezes eu vejo uma pessoa que é celebrada como uma das melhores vozes do mundo, e eu ouço, não me diz coisíssima nenhuma. Você percebe que é mais do que simplesmente a técnica e o legato e a impostação e a interpretação. Parece que você ouve e você percebe a vaidade da pessoa, a flor da pele. E aquilo contamina a música. Contamina de uma maneira
Fantástico.
tal que você olha e diz: melhor cantor ou a melhor cantora do mundo, e você não sente nada.
Fantástico. Fantástico.
Às vezes uma pessoa que tem uma qualificação em termos de fama, de projeção menor, é considerada pelos críticos da área como menos expressiva, eu olho e digo: essa sim. Eu tenho uma verdadeira
Essa sim.
paixão, eu sou literalmente apaixonada por Maria Callas, que foi a voz do século, no século XX. Tudo que você possa imaginar de disco dela eu tenho, tudo que você possa imaginar de biografia, realmente sou um fã-clube. Eu sozinha me considero um fã-clube. Você ouve ela
Que demais.
cantando, você conhece Maria Callas ali, sabe? Ela está inteira ali, aquilo é ela,
Isso.
nas suas últimas fibras, a intenção de
Isso.
trazer beleza ao mundo, a intenção de harmonizar. Parece que ela extrai a gota sagrada, mesmo, torce o seu coração,
Isso.
extrai a gota sagrada e entrega. Aquilo é de uma legitimidade, de uma força, que eu fico pensando: quando virá a próxima Maria Callas? Porque não é tão fácil. Tem cantoras muito boas, mas realmente ela é um prodígio. Ela é um prodígio. Eu parei de ouvir Maria Callas, sabe por quê? Porque eu não gostava de mais nada. Então,
Ai, meu Deus,
isso estava
sim,
prejudicando.
ficava difícil, claro, né? Você tendo ela como referência, né? O que que você vai ouvir depois disso, né?
Não.
Mas você sabe que é muito interessante isso que você falou sobre a Maria Callas, sobre a questão de como ela te tocava, né? De como ela te toca, aliás, né? Porque assim, ela em especial, e eu até me atrevo a citar mais um exemplo, o Pavarotti, né?
Sim,
Assim,
também.
porque o que acontece, a técnica deles, ela estava completamente embutida neles. Ou seja, a técnica, ela já estava integrada neles, já fazia parte. É assim, era uma memória muscular que eles tinham ali, que já de tanto estudar, de tanto treinar, de tanto praticar, ela já estava completamente estava completamente simples, entendeu? Então eles não precisavam mais pensar na técnica. Eles só precisavam simplesmente se expressar com a emoção que lhes era, né? Enfim, ali tão linda, tão expressiva, tal, né? Porque a pessoa, quando se preocupa com a técnica, quando ela está cantando e ela está pensando: meu Deus do céu, agora eu preciso apoiar a voz do diafragma, meu Deus do céu, agora eu preciso respirar assim, porque senão eu não vou conseguir sustentar, dar essa sustentação para a nota, meu Deus do céu, a minha postura, meu Deus do céu, o ombro, meu Deus do céu, a articulação, a abertura do maxilar, quando fica assim, não é legal, porque começa a interferir justamente na emoção. A pessoa, ela fica presa na técnica, né? E eles tinham superado isso, né? A técnica já estava totalmente intrínseca mesmo dentro deles, já era muito natural essa questão técnica para eles. Então a emoção fluía com aquela gente, com aquela coisa linda, com aquela força, né, com aquela vida e com aquela dramaticidade, né, quando necessário, claro, que só eles tinham. E também um super bom humor, né, ou seja, o range deles, o espectro de atuação, de interpretação, era incrível, né? Eu gosto muito de citar agora, claro, indo para um extremo oposto assim, mas uma cantora que também tinha esse poder incrível, né? E eu amo ela e sempre falo dela várias vezes, já falei dela, eu vou falar de novo. A Elis Regina, né? A Elis
Sim,
tinha
com certeza.
uma capacidade interpretativa também, ela ia de A a Z, aquela técnica também já estava totalmente introjetada dentro dela, ela não precisava se preocupar com nada, então ela cantava com ar, sem ar, projetado, colocado, voz de cabeça, voz de peito, tudo que fosse necessário, né? Ela tinha esse espectro imenso, assim, né? De tanto de timbres como da parte interpretativa. Então, ela cantava desde uma coisa com extremo bom humor, até uma coisa debochada, até uma coisa dramática, chorava, ou super colocado, super doce. Era incrível. Realmente, para mim, uma das nossas maiores cantoras, né?
Com certeza. E uma capacidade rara de entrega na música. Existe uma coisa que eu gosto muito dentro da oratória, que Cícero, que foi um grande orador romano, referência na história, ele costumava dizer que tem um paralelo interessante com a música. Ele dizia que o mau orador, todo mundo sai pensando nele. Já viu como esse cara é bom? Como ele fala bem, como ele é culto, como ele é intelectual. O mau orador, todo mundo sai pensando nele. O bom orador, todo mundo sai pensando em si próprio.
Nossa, que coisa
Eu
maravilhosa!
acho isso tão bonito, porque
Meu
você percebe
Deus!
que determinados cantores e calas eram fantásticas nisso. Você percebe que ela não estava projetando a personalidade dela, estava projetando a música. Ela era uma sacerdotisa a serviço da música. Ela estava entregando algo que não era a projeção pessoal do nome dela. Era
Não, não
música, era um
mesmo.
presente. Era um ato de generosidade, ela era um canal. É uma coisa que é interessante porque, por muito que a técnica seja perfeita, já falei isso, reitero, quando a vaidade está muito à flor da pele e a pessoa tem muita intenção de projetar o seu nome, isso é um ruído. E os ouvidos mais sensíveis percebem exatamente como um ruído, que parece que deixa a música impregnada de algo que não é agradável, não é interessante, polui essa comunicação. Tanto
Sem
acredito que
dúvida.
os grandes cantores, os grandes músicos, eles são, sobretudo, generosos. Eles são entrega total, eles estão inteiros ali. E exatamente,
Sim.
Elis Regina me passa muito isso. Eu acho curioso você falar de Pavarotti, porque também Pavarotti é um dos últimos nomes que souberam fazer isso muito bem. Porque se você pega grandes cantores da década de 50, do campo lírico, esse pessoal era sensacional e quase todo mundo fazia. Mas a gente entrou numa era um pouco complicada de necessidade, muito competitiva, né? Necessidade de ter um ranking onde você está em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Isso foi roubando um pouco a alma das coisas. Não sei, eu acho que eu sou uma nostálgica.
Mas você falou uma coisa tão linda, roubando a alma. É bem isso, viu, Lúcia, que eu sinto. É bem isso. Eu acho que tem pouca coisa aí que realmente a gente ouve com uma verdade, sabe? Que te toca, com uma verdade tocante, sabe? Faz tempo que eu não ouço alguma coisa que realmente vá no meu coração, que faça, sabe, aquela lágrima brotar, sabe, sem que eu controle. Tá bem difícil, tá bem difícil. Mas a gente segue fazendo as coisas, acreditando na música, porque eu acho que acima de tudo a gente tem que fazer. Eu sempre sigo esse lema, arte pela arte. Eu faço o meu trabalho pensando em deixar esse legado para gerações futuras, quer dizer, em deixar a música da melhor maneira possível para que as gerações futuras ouçam, se emocionem, se lembrem, sabe? E isso para mim é o mais importante de tudo. Eu acho que acima de tudo é a gente se preocupar com a arte pela arte. Não se vai dar dinheiro, se não vai dar, se vai vender, se vai ter projeção, se vai ter mídia, quantas visualizações vão ter. Não é por aí.
É um sacerdócio, realmente. E uma coisa que eu gostaria para fechar de te recomendar: recomendação de cinema para o final de semana. Olha que coisa legal. Hoje que nós estamos com tanto tempo para estar vendo filmes e filmes, né? Às vezes uma recomendação de um bom filme é preciosa. Tem um filme muito antigo, Queco. É antigo mesmo, deve ter uns 20 anos. É um filme francês chamado Mestre da Música. que tinha como protagonista um barítono chamado José Vandam. E esse filme conta uma história de um cantor que, num determinado momento, parece que antigamente se fazia isso, torneios de voz. Havia uma espécie de um conde, um nobre, que era cantor e desafia esse cantor célebre a um torneio de voz. E nesse torneio, o conde, extremamente vaidoso e arrogante, perde a voz no torneio, de tanto que ele se esforça, ele perde a voz. E fica eternamente odiando o outro, né? E se passam décadas, esse cantor lírico já está muito idoso, já próximo da morte, ele pega uns jovens para treinar no canto. E esse jovem discípulo dele vira e diz: Nossa, você venceu o torneio com aquele conde porque você era muito melhor, né? E o cantor diz: Não, eu não venci por isso. Eu venci porque ele se achava dono da música e eu sou só um servidor.
Que coisa linda,
Isso foi uma
que
coisa que me
coisa
marcou muito. O
maravilhosa.
filme em si é maravilhoso, maravilhoso. E essa passagem me marcou tanto. Ele se achava dono da música, eu sou só um servidor. Foi por isso que eu venci. E isso de coração eu reconheço em você. Você é um servidor dessas musas, desse Apolo Musageta que está por aí. Tem um escritor que eu gosto muito dele, um americano, que inclusive conversei com ele duas vezes recentemente, estive em Pressfield, que ele diz que cada vez que ele vai escrever, ele limpa bastante a sua casa, varre bem o carpete da porta para que as musas, ao entrarem, não sujem suas vestes.
Que lindo, que
Eu acho isso
lindo, que
pura
lindo.
poesia. E eu espero para você
Muito, muito
sempre
lindo.
isso, um capachinho na porta sempre muito limpo, para que as musas não sujem suas vestes e continue entrando
Que
na sua vida
linda.
como entraram até agora. São os
Oh,
meus
que
votos
linda.
para você.
Que lindo. Não, fechou assim maravilhosamente bem, falando inclusive da letra de votos. Eu acho votos tão lindo, eu acho lindo a forma como você se expressa nessa poesia, o que você deseja para o outro, né? O que você espera do outro, o que você quer para o outro. É tão lindo isso, e é tão desapegado, eu digo assim, no sentido em que você realmente se coloca inteira no lugar de uma outra pessoa. Gente, ouçam essa música e leiam essa poesia com a máxima atenção. Olha, Lúcia, não é por estar na sua presença, né? Como já dizia o Chico Buarque, mas assim, é tão lindo, Votos. É assim, é uma letra que eu quero levar para sempre comigo e é o que eu quero desejar para muitos, muitos amigos meus, porque é uma letra fantástica, muito linda. Parabéns pelo teu trabalho também magnífico. Você escreve com Deus aí, com você. Pode ter certeza disso.
Bom, para concluir, vou passar para suas despedidas também ao público. Mas eu queria concluir Steven Pressfield nesse livro que eu vou mandar para você, que é muito bonito, se chama Guerra da Arte. Ele seleciona um trecho do Bhagavad Gita, que é um clássico indiano maravilhoso.
Nossa,
Ele seleciona um
maravilhoso, Bhagavad
poema
Gita.
que tem muito a ver com tudo isso que você falou, com a sua profissão de fé como músico. Krishna, num determinado momento, vira para Arjuna e diz o seguinte: Dê-me o ato, purgado de expectativa e egoísmo. Fixe sua atenção na alma, haja e realize por mim.
Nossa,
Eu
que
desejo isso para
profundo.
você, Keko, de todo o coração,
Oh, minha
meu querido
querida,
amigo.
muito obrigado pelo carinho enorme. Olha, eu quero te agradecer muito. Você está me ouvindo bem? Porque tem um fone
Sim.
meu aqui que já foi para o espaço, estou com um lado só. Está tudo bem aí com o
Ouço
som,
bem,
né?
sim.
Então tá bom. Eu quero te agradecer muito pelo convite, tá? Me senti muito honrado de estar aqui dividindo com você esse espaço. Você que é uma pessoa incrível, uma mulher tão culta, tão inteligente, tão importante, uma celebridade. E assim, obrigado. Sim, é sim, como não? Como não? Como que uma pessoa que consegue 45 milhões de visualizações não é uma pessoa importante? Gente, 45 milhões, o canal conseguiu, Nova Acrópole. Certo? Estou falando alguma bobagem? Não, é
O
isso
canal do
mesmo, né?
YouTube da Nova Acrópole, que não sou só eu, né? É a Nova Acrópole,
Gente.
outros professores.
Mas o teu trabalho é muito importante nisso tudo, a gente sabe, né? Muito obrigado, Lúcia, de verdade, por esse carinho. Foi um carinho da tua parte me abrir esse espaço para eu poder, né, assim, me expressar, falar um pouco do meu trabalho. E mais uma vez quero te agradecer por essas duas parcerias lindas que a gente pôde fazer com essas incríveis artistas, Dizzy Posse e Flávia Venceslau, né? Abarcando a tua poesia maravilhosa, que eu sou fã mesmo, me tornei fã eterno, né? E já aceitei aí seus presentes, o seu presente, enfim, eu quero muito receber o seu livro de poesias para conhecer mais profundamente o teu trabalho, que é um trabalho lindo. Muito obrigado por você existir. Obrigado mesmo.
Muito obrigada, Keco. Obrigada a todos que nos ouvem nessa conversa que foi tão deliciosa que eu nem senti passar o tempo. E
Eu também
muito,
não.
muito, muito obrigada pela sua amizade. Para mim é um tesouro, realmente não é lugar comum. Para mim é realmente uma joia de muito valor. Muito obrigada.
Obrigado, querida. Fica com Deus. Namastê.
Um abraço grande para você. E mil beijos.
Beijo, querida. Fica com Deus.
Até mais.